Esporte na Rede.
Pois é, Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Pois eu estava dizendo o seguinte, se tivesse condições de levar uma vida superando números, né? Porque na verdade a Bíblia diz que foi Noé ou foi Abrão que viveu 900 anos?
O Matusalém.
Não. Foi o Matusalém.
Matusalém? É. Pois é. Não, porque já pensou o presidente.
Ninguém estava lá para ver,
né? O presidente da Federação Catarinense de Futebol até 140 anos como presidente da CBF. É porque eu não sei, eu não entendi este sonho do doutor Delvin. E agora vai contra a decisão da CBF, que a CBF quer dar uma arrumada na casa. Doutor Delfim, não sei, tá um pouco. Se empolgou na semana passada, né?
É, ô Valmir, até a respeito disso, é porque, de acordo com o estatuto da CBF, se o presidente sair por qualquer problema, enfim, por morrer, por renunciar, enfim, ser preso, como aconteceu agora, o vice mais velho
assume. Não foi preso ainda.
Não, mas o Marinho foi preso.
Não, o Marinho foi preso, mas o Deonero não foi preso ainda.
Ainda não. O Delfim é o vice-presidente mais velho. Aí
tá
ele
querendo prender o homem?
Não sou eu. O FBI botou um número, um cara lá que é o número 12. Até hoje não disseram quem é o tal desse número 12. Mas tudo bem.
Esses americanos também não dão ponto sem nó.
É, eles não são burros.
Eles não dão ponto sem nó também.
E a verdade é que a CBF, através do Marco Paulo Del Nero, quer fazer uma mudança nesse artigo aí, que já é um artigo, segundo o Delfim, centenário, né? Inclusive,
que
faz
agora,
parte
Rocha.
Das regras de todas as instituições, praticamente, assume o mais velho no impedimento do titular, de acordo com essas.
O vice-presidente mais velho.
Essas vice-presidências, que são várias vice-presidências.
Eu acho que tem que ser cumprido, independente de quem vai assumir, se é o Delfim, se é o Fulano, se é o Batatinha.
E se o Deonero vai sair também?
Exatamente, tem que ser cumprido o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol. Mudar agora, dá uma clara intenção, é ridículo, é podre. Mudar agora,
é casuísmo.
Exatamente, dá a intenção e é, de fato, alguma coisa contra a figura do Delfim.
E
ou
assim,
dentro de algum esquema que a gente desconhece. Mudar agora, se tivesse sido mudado no começo do ano, é outra coisa.
Tivemos eleição que foi no final do ano passado,
agora,
podia ter mudado.
É que o próprio Delfim, ele fez a colocação de que, segundo o Del Nero não deseja, não deu nenhum sinal de que vai sair. Mas pessoas próximas ao Del Nero dizem que ele está já preparando a sua saída, preparando sua renúncia.
Eu acho que ele não sai, eu acho que a polícia tira ele.
Semana passada teve uma reunião com vários presidentes de federações, do Rocha, e o Delfim não foi convidado. E aí especularam que uma reunião dessa seria para articular um possível golpe,
ele,
como
o
Delfim chamou.
Da Federação Gaúcha.
E o presidente do Espírito Santo, que querem botar. E aí, essa semana, se eu não me engano, é hoje ou amanhã.
Que é deputado federal, não é?
É. E vai ter. E essa semana, é hoje ou amanhã, vai ter uma reunião com os 27 presidentes das federações para tratar dessa mudança do estatuto. E, como a gente sabe como é que acontece a política de interesses, as mesadas gordas que cada presidente recebe, enfim, tantos outros interesses, é possível que essa mudança no estatuto seja definida já nessa semana. E outra situação, Valmir. O Nicolas falou muito bem agora sobre o presidente da Federação do Espírito Santo, que é deputado federal. Saiu uma reportagem na revista Época dessa semana que a CBF ela tem uma prática comum, que é de patrocinar campanhas de políticos. E esses políticos, coincidentemente, são presidentes de federações. Saiu na revista Época de diversas doações para campanhas eleitorais. Se eu não me engano, o Renan Calheiros recebeu R$50 mil, né, até 2002. Teve o presidente, falávamos ainda há pouco da família Sarney, o presidente da Federação Maranhense de Futebol, se não me engano, se chama Fernando Sarney, e é filho do José Sarney, e também é deputado federal. Esse presidente da Federação do Espírito Santo, que pode ser o novo presidente da CBF, também é deputado federal. Tem uma meia dúzia de deputados federais.
É presidente, inclusive, do Diretório Estadual do Partido Progressista, né?
Isso, ligados a várias entidades políticas. E muitos desses recebem dinheiro, doações de campanha da CBF. A revista Época traz os valores. Tem candidato a deputado que recebeu 200 mil, outro 300 mil, outro 50, enfim. E são várias benefícios, né? Várias trocas. Inclusive, eles falam ali de algumas trocas de favores que aconteceram principalmente no ano passado, ano retrasado, virtude da Copa do Mundo. Todos os 27 presidentes das federações foram levados para hotéis de 10 estrelas, nem de 5 estrelas, com tudo pago durante a Copa das Confederações. A mesma coisa na Costa do Sauípe, depois aqui no Costão do Santinho, que eram questões de congresso técnico e questão de sorteio da Copa. Todos os presidentes também foram levados para resorts de 18 estrelas na época da Copa do Mundo, com esposas e acompanhantes, com tudo pago. E logo em seguida houve a eleição para a presidência da CBF, sem nenhuma oposição, enfim. E os presidentes recebem uma mesada, se não me engano, de R$11 mil. São dados que estão ali na revista Época. A reportagem já está na internet, mas deve sair no papel nessa semana e durante a semana para os assinantes, enfim. Então, acho que o círculo está se fechando cada vez mais para tudo isso que a gente tem visto aí no futebol brasileiro e no futebol mundial.
Está muito difícil. Realmente, nós estamos vivendo um ano muito complicado, com muitas acusações, com muitas, não fofoca, mas com a mostra de algumas realidades que realmente denigre muito a imagem do brasileiro. E este ano, especialmente este ano, com a história que, saindo da política, saindo do corporativismo, do setor empresarial, em apoio aos seus interesses políticos, né? Também entrando no aspecto do futebol, que sabia-se que alguma coisa já há muito tempo vem rolando. Mas só que a coisa é muito grande, né? A gente pensava que era um gatinho e um elefante, né?
E ainda tem, a respeito de matérias, tem uma matéria na ESPN desse final de semana, a respeito do Delfim também, porque o Delfim, agora como o vice-presidente mais velho, todo mundo achando que o Del Nero vai sair, ele entrou na mira, entrou no foco. E aí começaram a... Tem situações do filho dele, que tem um carro, alto cargo de alto escalão aqui na Federação Catarinense, se não me engano também na Confederação Brasileira de Futebol. Ele tem problemas envolvendo o tráfico de drogas, enfim. Está tudo isso na ESPN, acho que até na Folha de São Paulo também. São matérias agora em cima do Delfim, porque se não se mudar o estatuto, se mudar, ainda pode ter questões na justiça, tem tantas outras situações que podem envolver, e a gente pode acabar agora 2015 com o Delfim na presidência da CBF, e aí ele vai virar vidraça.
É muito complicado, realmente uma situação, eu acho que a semana aguarda, e mais um detalhe, vendo os telejornais, e inclusive o caso da própria Rede Globo, porque tem muita gente que fala, sem provar, mas fala, de que a Rede Globo tem sempre os seus benefícios de questão de acertos de horários, de combinação de grade de programação para a televisão mostrar os jogos. E no primeiro momento que surgiu a denúncia, havia-se uma expectativa de que, de repente, essas notícias chegassem muito minimizadas, muito pequenas. Não, a própria Globo, como Bandeirantes, como outros canais de rádio e televisão aí, estão abrindo leque, estão realmente abrindo leque. Não fica restrito apenas a TV Record, ao grupo da Record, que já vem contando história, inclusive com livros escritos. Agora também a própria Bandeirantes e a Globo estão mostrando, então está aí para a população toda do Brasil ver através da mídia a falcatrua dentro do futebol no contexto nacional e também internacional, né?
O Valmir Rocha, o Rocha vai trazer uma informação aqui em seguida, mas a gente pode aguardar para as próximas semanas novos fatos envolvendo a cúpula da FIFA. Deve estourar também aqui na cúpula da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol, né? Com o envolvimento da Polícia Federal Americana. Eu acho que muita coisa ainda há de vir. E a gente ainda vai se impressionar com as coisas que vão aparecer. Eu acho que isso foi só a pontinha do iceberg. E olha que aqui para nós, né, é brasileiros que amam o futebol, ver um ex-presidente de uma CBF preso na Suíça é algo pesado.
E eu acho que foi foragido, a
pontinha,
né?
Outro foragido é a pontinha do iceberg. Daqui a pouco as coisas vão começar a aparecer. E olha, vai precisar ser feito de imediato, já está se planejando isso através de uma coordenação de auditoria dentro da FIFA, uma reformulação completa lá na FIFA, na Suíça, e também aqui na CBF.
Agora o José Maria Marim, que foi inclusive um governador em exercício biônico,
né?
E era vice no tempo de Paulo Maluf em São Paulo, e depois pegou a carona, foi para a Federação Paulista, e depois foi para a CBF, essa coisa toda. Eu acho que nos seus cálculos ele previu o seguinte: se acontecer alguma coisa, pago uma fiança, meu advogado entra com habeas corpus, está tudo definido. O problema, que não estava no planejamento dele, ele esqueceu que poderia a irresponsabilidade dele ter chegado num outro país. E chegou na Suíça. Chegou na Suíça. E lá não tem habeas corpus. Lá não tem perdão. Lá não tem fiança. Lá tem o que está existindo para ele. Cadeia.
Perfeito, né?
Cadeia. Né, Rocha?
Essa situação realmente está criando um ambiente realmente muito tétrico, né, para o nosso futebol. A gente está vendo que tem muito mais coisas aí que foram colocadas embaixo do tapete, muita sujeira. E tem gente aí disposta a iniciar um processo de saneamento.
E outra coisa, Rocha, você já vai entrar com uma informação. No feriadão agora, se viu duas situações. Um resultado de um jogo, inclusive, do jogo da seleção da Argentina, né? E também uma outra situação aí que na época foi falado, mas pô, foi rapidamente esquecido. Aquela ajeitada de bola do atacante da França, que a bola entrou e que foi tudo deixado para lá com a arbitragem.
Por causa de 5 milhões, né? Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda.
É complicado, porque tiraria dali a França e a Irlanda acertando uma situação, concordando com uma situação. Olha, muita patifaria.
Inclusive, o próprio Maradona está se candidatando à vice-presidência da FIFA.
Do Zico?
Olha só. O Maradona está se colocando como um possível vice-presidente, caso o Príncipe Ali se candidate novamente.
É o Príncipe da Jordânia, né?
O Príncipe da Jordânia. Na verdade,
esse não precisa roubar, porque já tem muito, né?
Esse vai roubar. Tem questionamento também sobre o
estado. Não, mas aquele ali já tem muito. Aquele ali já tem avião, já tem iate, tem ilha. Até país é dele.
Agora tem uma coisa, menos, né? O que é que nós queremos com Maradona?
Aquele, é um anarquista, aquele, né?
Mas ele acabou de acusar o Platini ser um arranjador de partidas.
Mas ele disse
que o Platini confessou que havia arranjado 167 partidas entre seleções. Então você vê que esse jogo que você citou, que a França acabou se beneficiando, eu não sei se está entre essas 167 partidas, mas é um caso que é um caso chato e suspeito, né?
Olha, eu acho que dificilmente o Príncipe da Jordânia, que já foi candidato agora contra o Joseph Blatter, vai conseguir ser o presidente da FIFA. Até porque, mesmo sendo um homem de uma realeza de um país do Oriente Médio, enfim, rico, milionário, bilionário, de uma família riquíssima, apesar de toda essa influência do capital financeira, dificilmente ele vai conseguir. Eu acho que parte, mais uma vez, um presidente do continente europeu. Não acredito também no Platini, porque outras denúncias contra ele, inclusive de nepotismo, de conseguir viabilizar algumas situações beneficiando o seu filho, isso já acabaram aparecendo. E outra informação que eu acabei lendo agora, não sei se ontem ou hoje, uma informação proveniente do Marco Paulo Del Nero, presidente da Confederação Brasileira, que vem sendo atacado frontalmente pelo Romário, pelo senador Romário do Rio de Janeiro. Né? Ele, o próprio Marinho, Ricardo Teixeira, o Romário, que
o Romário sempre
há muito tempo, ele é um dos principais combatentes dessa tríade que por muitos e muitas décadas comandou o futebol brasileiro, infelizmente. E agora, parece que o Del Nero Rocha, ele quis se rebelar contra o Romário. E disse que esses ataques contra ele, contra o Marinho, enfim, é porque em 2012, Romário já como deputado federal, isso palavras do Del Nero, o Romário pediu para a cúpula da CBF para comandar o futebol feminino no Brasil. Inclusive, com a criação de uma liga profissionalizada. E a CBF não aceitou. E desde então, o Romário se pôs contra a confederação. Inclusive, essa nota, eu não sei se foi na Folha de São Paulo que eu li, ou na ESPN, Estadão, enfim. Essa nota vem ilustrada com uma foto do Romário abraçando o Marco Polo Del Nero e o Zé Maria Marim. E aí, Del Nero levanta essa suspeição contra o Romário, que hoje é a principal bandeira contra a corrupção no futebol e contra a CBF.
E o Romário diz que, inclusive, o corte, foi em 98 o corte do Romário, né? É uma coisa que foi articulada e ele não concordou. E de lá para cá ele vem abrindo as baterias, né? O Rocha tem uma informação aí, Rocha?
Pois é, era essa aí do Maradona, viu?
Maradona.
Agora
o Maradona.
Maradona que entra
Maradona,
na briga, né?
Maradona, por aquela história que ele passou, não me lembro, foi na Copa de 90 ou de 86, aquele caso de Tava tomando muita água. Muito 94
saiu de mão dada com a enfermeira.
E tomava muito refrigerante também, tal, essa coisa toda, né?
O Maradona que se cuide.
Aí vem querer ser preso.
O Maradona que se cuide, porque esse rapaz do Barcelona já tá deixando ele para trás. Porque o Maradona é o Maradona. Tem até a igreja do Maradona em Buenos Aires. Esse rapaz, o Messi já tá deixando esse Maradona pra trás. Pra ele pegar o Pelé, ele vai ter que comer um pouquinho de feijão ainda.
Nunca mais.
Mas agora, o Maradona, o que esse rapaz vem fazendo no futebol mundial, eu vi um comparativo, o Rocha, outro dia, inclusive, Valmir, tá no Facebook, de números, estatísticas, scouts, na Champions League, nos campeonatos espanhóis, europeus, antes do Messi e depois do Messi. Mais ou menos assim, principal goleador numa competição, era fulano de tal, depois do Messi, é o Messi. Principal, o líder em assistência, antes do Messi era outro jogador, depois do Messi, é o Messi. Ou seja, ele lidera todos os scouts. É um jogador fora de série, eu não tenho a menor dúvida que está entre os 5 maiores jogadores de todos os tempos. E se continuar nessa tocada... vai incomodar muita gente. O Maradona, o seu Patrício, já está ficando para trás.
Agora eu reforço aquilo que fiquei satisfeito do ponto de vista de jornalismo. Espero ver nessa semana, mais uma vez, os telejornais abertos ao assunto. Aberto, nada de omissão, nada de minimizar. Tem algumas coisas aí que vão diminuindo. Tem coisas que a gente está sabendo no Brasil e que você espera ter uma notícia, daqui a pouco ela vai bem pequenininha. E aí se foca outro assunto que tem pouco a ver ante o problema sério que está existindo. Então, o futebol, espero que venha... Por exemplo, eu espero que a televisão não fique falando muito de seleção brasileira. Fale de seleção brasileira, mas dividam também a pauta com os problemas das irregularidades que existem administrativa na CBF e também na FIFA. Não é pegar a seleção brasileira e querer cumprir.
A disputa da Copa América sobrepor situações e ações e informações muito mais importantes hoje.
Esse é o medo. Esse é o medo da Copa América se tornar mais importante que essas irregularidades.
Valmir, o caso é que tem umas denúncias aí que colocam uma obrigação da CBF com relação a selecionar certos jogadores, independentemente de que jogos vão ser realizados pela seleção. O problema é que a gente está vendo aí na seleção atual jogadores que fracassaram na Copa de 2014 e que talvez não merecessem nem mais ter uma continuidade. Talvez agora o que fica na dúvida é se esses esquemas eles cessaram ou continuam acontecendo dentro da CBF de acordo com contratos.
Ô Rocha, quando a gente vê na seleção brasileira, aí corta o Marcelo do Real Madrid, que tá machucado, convoca quem? O Jefferson. Ah, mas quem é o Jefferson? Jefferson, lateral esquerdo do Internacional, que tem 20 anos, jogou 16 partidas como profissional. E nunca ninguém diz, pô, o Jefferson tá matando a pau. Por mais que a gente acompanhe a mídia do Rio Grande do Sul, a mídia daqui, a mídia dali. Aí veio o tal do Jefferson do Internacional. Aí sai o Luiz Gustavo, vem um Fred, que jogava no Internacional também, e tá no Shakhtar também sem muito destaque. Aí vem o tal do Fred, até sobre isso, Valmir, ontem teve uma situação...
E o Afonso, Henrique?
Ah, o Afonso é da outra passagem do Dunga.
Outra passagem, mas o que que tu me diz do Afonso? Quem é o Afonso?
É esse aqui, ó.
Aí são as matérias que a ESPN tá divulgando há 200 anos.
Tá certo.
E muita parte, olha, muita gente riu.
Olha, muita gente, eu li na internet, nas redes sociais.
Muita gente riu dos jornalistas.
Muita gente comentando também a primeira convocação, vocês devem lembrar, do Mano Menezes. Após a entrada dele como técnico da seleção brasileira em 2011, foram dois amistosos nos Estados Unidos. O Neymar foi convocado, o Ganso foi convocado, o Pato foi convocado. E foi convocado naquela época o Renan.
Do Havaí,
era goleiro,
né?
Do Havaí. Convocado para a seleção brasileira principal. E aí depois começaram a ventilar a imprensa, redes sociais, uma série de hipóteses ligando o empresário do Mano Menezes, que seria o mesmo empresário do Renan. E aí essas ligações espúrias que acontecem no futebol brasileiro e também mundial é que tira a credibilidade e o gosto do futebol. Quem aqui viu o jogo da seleção brasileira com gosto ontem? Ninguém.
Quem vai ver
o jogo de quarta-feira contra Honduras? Já é um jogo ruim. Também já é um jogo terrível.
Eu quero saber.
Um adversário horrível. E com essa podridão, quem vai ver a seleção brasileira?
Eu quero
brasileira?
Saber o que a HBO vai apresentar ou então o Telecine aí na quarta-feira.
Oh, né, tem o NBA também, né?
Tem NBA que tá pegando fogo, tá pegando
só
fogo.
Jogando. É, mais
R$7.600.
E outra coisa, Valmir, só pra complementar, dentro do mercado de jornalismo, a ESPN Brasil se despediu agora com a transmissão do jogo Barcelona e Juventus em Berlim, da cobertura dos jogos da Champions League, que agora vai ficar a cargo da Fox Sports.
Não, Esporte Interativo.
Esporte
Interativo.
Desculpa.
Tá com uma...
Exatamente. Perdão, eu estava pensando no Ricardo Maurício Prado, que deu um rolo ontem também no Fox Sports.
Ah, porque ele é um retardado.
É,
né?
É. Enfim, mas olha, a ESPN e o seu diretor de jornalismo, ex-diretor de jornalismo, José Trajano, fez uma espécie de um editorial agora, isso foi na sexta-feira, dizendo do malefício para a cobertura esportiva, que é a perda dos direitos de transmissão pela ESPN, que fazia um jornalismo de cobertura esportiva de
muito
futebol
bom.
Admirável. E agora vai para o Esporte Interativo. É a força do capital, é a força do dinheiro. E o Trajano utilizou uma expressão que eu concordo, é um mercado cruel. Porque a ESPN cobre a Champions League há muito tempo. Aquele Castelo Branco, nos últimos 10 anos, que é o correspondente da ESPN na Europa, ele fez todos os jogos, todas as finais. É um cara que tem expertise. Agora entra um canal que ninguém conhece.
É complicado.
Com jornalistas, radialistas, que ninguém sabe quem são, de onde vieram. A maioria relegados de outras emissoras. Perde a cobertura esportiva com a saída da ESPN. Infelizmente, a ESPN está definhando. É verdade. O Trajano sair e se o Juca sair... Fecha a ESPN.
Fica complicado.
Porque os principais nomes já foram embora.
Bom, fala aí, vamos fechar o nosso programa de hoje, Esporte na Rede. E na sexta-feira a gente vai voltar aqui, se Deus quiser, para repercutir mais uma edição do Clássico Avaí Figueirense, que vai ser domingo às 4 horas da tarde, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro. A todos uma boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.